E um levantamento feito pelo Ibope Mídia mostra que 89% dos brasileiros ouve o rádio. Inclusive, as informações, notícias locais, atraem 50% dos brasileiros no rádio. 40% as notícias nacionais. Mas o que mais se ouve no rádio é música. E sertanejo, por exemplo, pagode, mas enfim, o brasileiro escuta o rádio. O rádio é um meio de comunicação tradicional, mais antigo que a televisão, mas o que faz o rádio sobreviver nos tempos da internet? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o coordenador do curso de comunicação social da Unicesumar e também doutor em história do jornalismo. Eu converso com Vinícius Dorn. Professor Vinícius, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e todos os ouvintes da CBN. É um prazer novamente estar falando com você, Gilson.
Professor, o que faz as pessoas escutarem o rádio, um meio de comunicação tão tradicional, quando a gente tem o meio digital, e como é que ele sobrevive e tão bem entre os brasileiros?
Primeiro, Gilson, acho que eu gostaria de falar do meu prazer em estar falando desse meio de comunicação, que eu acho que é uma das minhas paixões, acredito que a sua também, e de todos que acompanham a CBN. Né? E o rádio... No Brasil, né, pensando da sua época de ouro, que foi aí a década de 50, o comecinho da década de 60, e pensar que hoje, em 2015, ele é um meio de comunicação com tão grande alcance, acredito que pela sua característica mais genuína, ou seja, que é a simplicidade e por ser um meio de comunicação fortemente embasado na oralidade. Ou seja, é um meio de comunicação onde as pessoas conseguem se identificar, consegue compreender facilmente e também, assim, é facilmente presente, né? Estar presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
O rádio chega mais perto das pessoas hoje do que até mesmo na sua época áurea, não?
Se pensar que hoje, se a gente for compará-lo dentro de um cenário maior, hoje o rádio ele tem vários outros meios que também disputam com ele a atenção. Então, você tem televisão, você tem internet, hoje em dia você tem os smartphones que te dão acesso, né, a diferentes tipos de conteúdo por meio da internet. E na época de ouro do rádio, é pensar que ele se despontava como a grande mídia, frente ao jornal e à revista, que eram meios de comunicação ainda de classes mais abastadas, porque primeiro você precisava comprar e segundo você precisava ser alfabetizado. Televisão quase ninguém dispunha também por conta do seu valor. E aí quando eu penso nesse dado que o Ibope divulga, de 89% da população que diz ouvir rádio, é pensar que estamos aí em igualdade de proporção, né? Pensando no rádio em comparação com a sua época de ouro. Né?
Mas... Agora, o que é interessante é que o rádio também está na internet, né? A gente tem um rádio bastante personificado. Antes a gente tinha um rádio que tinha que falar de tudo. A gente tem um rádio que fala para algumas pessoas especificamente.
Né? Primeiro, eu acho que é importante perceber que quando a gente fala dessa relação entre rádio e internet, é engraçado, Gilson, a gente perceber que hoje tem pessoas decretando a segunda morte do rádio. Porque a primeira foi... Aí quando a televisão começou a despontar e surgir, né, na década de 50, começou a ter os primeiros vultos no Brasil e depois começou a se proliferar, e aí todo mundo decretava que o rádio não teria mais espaço na sociedade. Bem, o rádio não teve só espaço, como continuou com uma grande mídia de credibilidade junto ao público. E agora com esse fenômeno da internet também, há várias pessoas também decretando que o rádio também caminha para a sua extinção. Só que é importante também pensar à luz assim, do nosso contexto e perceber que hoje as pessoas também gostam de saber de notícias e de informação e também ouvir música em tempo real sem precisar visualizar, sem precisar de uma ação pessoal dela. Eu acho que algumas reflexões do professor Eduardo Meditich, da Federal de Santa Catarina, é bem pontual nesse sentido. Porque o rádio, ele cumpre um princípio diferente simplesmente de você acessar uma informação pela internet e estar informado, né? O rádio, de alguma maneira, ele te passa a informação e permite saber dessa informação sem você precisar parar de fazer uma outra atividade correlata ao ouvir o rádio, né? E aí eu acho que é engraçado uma ponderação que o professor Eduardo Meditich faz, que eu acho que é até engraçado a gente perceber, que ele chega a colocar assim: olha, pensemos a gente hoje se o rádio tivesse surgido após a internet. Talvez o que alguma pessoa poderia falar para a gente seria assim: ó, que maravilhoso é o rádio, é como a internet, só que não precisa nem olhar. Ou seja, o rádio ele continua cumprindo uma grande frente junto com a internet, que obviamente potencializou aquilo que é possível fazer, né, por meio do rádio.
E a relação com o ouvinte mudou bastante, porque parece que antes você tinha um ouvinte passivo, ele era apenas aquele que recebia a mensagem. Hoje o ouvinte faz parte do rádio, o rádio inclusive faz um diálogo com ele, e o rádio é produzido por esse ouvinte também, né?
É interessante a gente perceber que o rádio, ele foi uma das grandes mídias já no seu começo em propiciar a grande interatividade. Eu penso uma interatividade em tempo real, né? Há muitas pessoas que pensam que a interatividade só surgiu com a internet, mas a interatividade ela já nasce na própria natureza do rádio, né? O rádio sempre permitiu que o ouvinte pudesse entrar em contato, seja para ligar e pedir uma música, ou antes ainda, quando você pensava nos programas de auditório, ou mesmo nas dramatizações, que era feita em grandes teatros e festivais em que as pessoas participavam, aquilo ali era uma interatividade muito grande. E hoje essa interatividade também se dá por outros espaços e por outros ambientes, como, por exemplo, as redes sociais. Eu acho que, não raro, pelo que a gente acompanha, eu também acompanho o seu trabalho, é muito comum os profissionais de comunicação estabelecerem esse contato também com seus ouvintes, para além da oralidade, ou seja, por meio da frequência, mas também por meio de tweets no Twitter, ou por meio de postagens no Facebook, e tantas outras redes sociais que permitem, de alguma forma, a pessoa se encontrar e também se ver no rádio, e ver que também ela é participante e poder dialogar. Eu acho que isso aproxima ainda mais as emissoras de rádio dos seus ouvintes, que podem sugerir informação, ou pode até mesmo dar furos de informação que às vezes nem a emissora tem. Ou seja, às vezes você tem alguém que está em algum canto da cidade, está sabendo, por exemplo, que aconteceu algum, por exemplo, acidente no trânsito, e pode automaticamente te informar para que você possa, como grande comunicador, avisar os demais e de alguma maneira, ajudar no fluxo de trânsito naquela região. Acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que é uma relação de fidelidade que o rádio vai estabelecendo com o ouvinte, que só vem engrandecer e tornar ainda o rádio ainda mais presente na vida das pessoas.
Sobre isso, queria que o senhor faça um pouquinho. O senhor que estudou a história da comunicação, do jornalismo, a democracia que nós temos hoje e os meios de comunicação, e vou pegar um enfoque do rádio que a gente está discutindo. A democracia, a cidadania, mais do que nunca passa pelos meios de comunicação. O próprio rádio tem muito a ver com isso hoje.
Sim, é perceber que hoje, de alguma maneira, existe uma possibilidade do cidadão se expressar, né? Não só simplesmente ser um receptor passivo, mas também ser ele um produtor de informação, um colaborador no processo de informação. Mas é importante perceber que as pessoas têm esses canais. Hoje, por exemplo, uma pessoa ela pode criar um blog, ela pode ter um perfil, ela pode ter um site, ela pode ter um portal em que ela pode produzir conteúdo e reunir pessoas com as quais ela compartilha alguns interesses comuns. Mas ainda assim, nesse cenário, Gilson, é importante perceber que existe também muito um cenário de uma invisibilidade, ou seja, nessa profusão, nesse espaço gigantesco que é o ciberespaço, que é a internet, não é possível todo mundo ter a mesma visibilidade. E ainda hoje, os grandes conglomerados de comunicação detêm, sim, um grande monopólio daquilo que seria a agenda do cotidiano das pessoas. E é importante a gente perceber que por mais que os meios de comunicação ainda detenham esse poder muito grande de pautar aquilo que é o assunto da nossa vida, e muito mais do que pautar, de alguma maneira também apresentar para as pessoas como olhar sobre essa informação sobre a qual a gente tem que pensar e sobre a qual a gente tem que viver, mas é importante a gente perceber que hoje a população também se posiciona. Então, por exemplo, se hoje um grande veículo de comunicação dá uma informação errônea ou muito tendenciosa, eu penso que esse espaço de democracia está quando as pessoas também podem dar o contra-argumento, também podem forçar o veículo de comunicação a ver o outro lado da história que muitas vezes é omitida por uma falsa ideia de imparcialidade e de objetividade. Eu acho que essa é a grande via que a gente começa a caminhar hoje na democracia. As pessoas leem, as pessoas podem confrontar, o acesso à informação hoje é muito mais rápido e muito mais possível, né, no nosso dia a dia. Eu acho que dessa maneira a gente caminha, ou pelo menos eu tenho a esperança que a gente possa caminhar para que os veículos de comunicação, então, cada vez mais, dêem uma importância maior para a qualidade da informação que ela oferta e a responsabilidade social dessa informação que chega para toda a população.
Então, aquela ideia que a gente tinha, e a gente sempre comungou muitas vezes com essa ideia na academia, de que os meios de comunicação, eles manipulam a população e que o brasileiro acaba seguindo as ideias que o meio de comunicação, as grandes empresas de comunicação determinam. Essa ideia é um pouco errônea, quer dizer, o cidadão se posiciona, ele também questiona, ele não acredita em tudo que apresentam para ele.
Eu acho que estamos bem além já dessas teorias um pouco apocalípticas, né, Gilson, que decretavam a audiência como uma massa amorfa de pessoas que recebiam passivamente o conteúdo que chegava da mídia. Eu acho que é impensável hoje em dia a gente acreditar que as pessoas elas consumam informação, consumam produtos de maneira passiva. Pelo contrário, a gente fala que essa ideia de manipular, eu sempre falo para os meus alunos, esqueçam essa palavra manipulação. A mídia ela não manipula ninguém, ou seja, a mídia, o máximo que ela consegue é despertar algo que já está latente numa pessoa. É óbvio que ela é um grande formador de opinião, ou seja, ela tem um poder de representatividade social muito forte, eu não estou negando isso. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa também tem uma vivência, a pessoa também tem filtros de cultura, né, de conhecimento, de informações que ela recebeu ao longo da vida, que ajuda ela a assimilar, a filtrar e observar aquilo que serve e aquilo que não serve para ela. É óbvio que quanto mais a pessoa tem esse o conhecimento dos processos, ela pode também compreender a complexidade da informação, né? O que eu também não estou negando, que algum veículo de comunicação possa, sim, deturpar a informação. Ou seja, passar uma informação errada, mal apurada, e que isso a gente fala que a população tem que acompanhar mesmo. Mas se pensar naquele sentido mais de sonho idílico de que as pessoas elas são uma massa facilmente manipulada, não é tão facilmente assim, ainda mais hoje, em épocas em que a informação, o contraponto está tão presente na nossa vida.
Professor Vinícius, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um abraço para você e para todos os ouvintes aí da CBN.
Bom final de semana, professor.
Para você também.
Conversei com o Vinícius Dório, coordenador dos cursos, né, de comunicação social da Unicesumar. Ele é doutor em história do jornalismo. Falamos um pouco sobre o rádio. Rádio que no Brasil, pasmem, alguns até acham esse índice. É verdade, porra, será que o rádio tem hoje a simpatia, ou seja, é ouvido por 89% dos brasileiros que gostam, 50% deles de notícias locais, 40% nacionais, e estão ligados no rádio. Quem disse, né, que o rádio ia morrer? O rádio não morre, o rádio se reinventa, e às vezes ajuda a reinventar outras mídias, se casa com elas, e um bom casamento que tende a fazer o rádio ficar cada vez mais próximo dos brasileiros. Vide você que pode entrar em contato com a CBN pelas páginas sociais, pela internet, por e-mail.